Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 27 de março de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. CPMI do INSS vai tentar votar relatório final nesta sexta-feira. Durante o programa Câmara pelo Brasil, o relator anuncia a inclusão do Espírito Santo na Codevasf. Câmara aprova medida provisória que reajusta salários de policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal. E acompanhe o segundo capítulo da reportagem especial sobre o Dia Mundial da Água. CPMI do INSS vai tentar votar relatório final nesta sexta-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que deixou de obrigar prorrogação dos trabalhos. E mais detalhes com o repórter Douglas Castilho.
Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a liminar que prorrogava os trabalhos da CPMI do INSS, ficou marcada para esta sexta-feira a leitura do relatório final da comissão. Na reunião reiniciada após a decisão do Supremo, os senadores repercutiram a votação do Judiciário. A base do governo afirmou que apresentará relatório alternativo e alegou que os objetivos iniciais da investigação foram desvirtuados. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, falou sobre o tema.
E eu disse aqui que essa CPMI, se não fosse bem conduzida, com muita responsabilidade e serenidade desde o início, se não tivéssemos foco, nós poderíamos comprometer o trabalho dela. E eu quero aqui destacar o voto do ministro Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, que disse que tem que se respeitar as regras internas do Congresso Nacional.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, exaltou um dos dois votos contrários no STF, o qual considerou uma esperança.
Eu queria celebrar a posição correta. Existe uma esperança de justiça nesse país para quem está nos assistindo, com o voto do ministro André Mendonça. Voto extremamente consistente, um voto que demonstra a omissão do presidente dessa casa.
A votação poderá acontecer no mesmo dia ou ser adiada para sábado, caso não haja tempo hábil. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Câmara aprova medida provisória que reajusta salários de policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais os valores.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais de segurança pública do Distrito Federal, o que engloba policiais civis, militares e bombeiros militares. Trata ainda dos servidores dos ex-territórios federais. A medida é necessária porque esses profissionais são pagos com recursos federais. Para a PM e os bombeiros, o reajuste varia entre 19% e 28%. Para os policiais militares e bombeiros dos ex-territórios, o reajuste é de 24%. Já para os policiais civis do Distrito Federal, o reajuste varia entre 24% e 27%. A proposta também corrige o valor do auxílio-moradia e abrange ainda policiais e bombeiros militares dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e define reajustes para professores que trabalham nos ex-territórios. A medida provisória já está em vigor desde que foi publicada no ano passado, mas precisa passar pela Câmara e pelo Senado para garantir seus efeitos. A primeira parcela do reajuste foi concedida em dezembro de 2025 e a segunda em janeiro de 2026. A proposta também prevê a extinção de mais de 300 cargos vagos na administração pública federal como maneira de compensar os gastos com auxílio-moradia. O texto aprovado foi elaborado por uma comissão mista composta por deputados e senadores, que alterou a proposta original do governo. Acrescentou, por exemplo, a previsão de que o Fundo Constitucional do Distrito Federal pode custear a Polícia Penal. Os acréscimos feitos ao texto original foram criticados pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Vou falar de algumas coisas que tem nesse projeto para quem não viu, falando em jabutis. Reserva remunerada facilitada, transferência imediata para reserva de coronel, de polícia militar ou exonerado, com proventos integrais, mesmo sem os 35 anos de serviço. Inclusão da polícia penal do DF no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Criação de gratificação de desempenho para delegados. Progressão massiva de carreira para professores. Então aqui não é o mérito, aqui é jabutis.
O relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, explicou que a proposta incorporou pleitos negociados nos fóruns de diálogo que reuniram representantes dos servidores, do governo federal e do governo do Distrito Federal.
Houve uma tentativa aqui hoje, nesse plenário, de desconstruir um trabalho árduo que a nossa bancada do Distrito Federal, em conjunto com a bancada dos ex-territórios, fez ao longo dos últimos meses de construção de um relatório. A gente construiu um texto a muitas mãos e a gente não colocou nada que não fosse pertinente à matéria do que se tratasse de servidor público, do Distrito Federal e dos ex-territórios.
A medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais da segurança pública do Distrito Federal e de servidores dos ex-territórios federais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova a inclusão de carros não devolvidos a locadoras na lista de restrições que impedem transferência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os crimes de estelionato e apropriação indébita entre as restrições que podem impedir a transferência de veículo ou permitir que ele seja apreendido em uma blitz pela polícia. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro só impede que o veículo passe para o nome de outra pessoa se houver um registro de furto ou roubo. Só nesses casos também ele pode ser apreendido ou procurado pela polícia. Isso impede que carros alugados e não devolvidos às locadoras tenham esse tipo de restrição. O projeto, apresentado pelo deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, pretende evitar que veículos subtraídos de locadoras passem despercebidos pela fiscalização. A proposta obriga os DETRANs a lançarem a restrição do veículo nos sistemas estaduais e nacional de trânsito, depois do registro do boletim de ocorrência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a medida pode prevenir casos muito comuns de crimes.
Esse projeto, ele enfrenta um problema concreto, um problema recorrente, que é fraude contra a locadora. E a gente considera positivo porque aumenta a transparência, aumenta a segurança em transação de veículo e melhora a capacidade de identificação e recuperação de veículo irregular. Existe um outro ponto também, que custo de implementação é muito, muito baixo. Sendo assim, aproveita a estrutura já existente.
O projeto que inclui os crimes de estelionato e apropriação indébita entre as restrições que podem impedir a transferência do veículo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova ampliação de casos para afastamento de agressores de mulheres do lar. A repórter Júlia Lopes explica quais as hipóteses.
O Brasil registrou um número recorde de vítimas de feminicídio em 2025. Nesse cenário, a medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, que garante o afastamento do agressor, pode ser decisiva para mulheres em situação de violência. Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia essa proteção. A proposta garante o afastamento do agressor também em casos de violência sexual, moral ou patrimonial contra a mulher. Atualmente, a lei já prevê o afastamento imediato do agressor em situações de violência doméstica, quando há risco à vida ou à integridade física ou psicológica da vítima e de seus dependentes. A relatora do projeto na Comissão da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que violência sexual, moral e patrimonial também devem ser contempladas pela medida protetiva.
O possível agressor é de mais imediata percepção no caso do risco material, ou seja, do risco à integridade física. Nem por isso deixa de haver mérito na percepção incorporada posteriormente à lei, de que danos de outra natureza, como os danos psicológicos, não são necessariamente menos graves, devendo também sejar, portanto, medidas de proteção imediata.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 600 mil pedidos de medidas protetivas para mulheres, o equivalente a cerca de 70 solicitações por hora, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Essas medidas são fundamentais para a proteção das vítimas e podem incluir o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e até a suspensão do porte de armas. A proposta, que inclui novos tipos de violência contra a mulher como motivo para a concessão de medida protetiva de urgência, já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara conclui a análise do projeto que obriga cartórios a realizar registros de recém-nascidos nas maternidades. A repórter Maria Neves conta como funciona a medida.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que permite deduzir do imposto de renda doações e patrocínios para incentivar o turismo, seguiu para análise do Senado. Pela proposta, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão descontar do tributo devido até 100% do valor doado e até 75% do investimento em patrocínios a atividades turísticas. Autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o turismo representa uma atividade relevante para a economia porque permite a entrada de capitais de forma mais rápida que outras formas de investimento. Além disso, ressalta que o setor tem potencial para criação e manutenção de empregos, geração de renda e indução do desenvolvimento regional. Felipe Carreiras explica como o projeto, se for aprovado também pelo Senado e entrar em vigor, poderá beneficiar o setor de turismo.
No mundo é o setor que mais gera emprego e agora o setor turístico poderá fazer a reforma em equipamentos turísticos, publicidade institucional de regiões de interesse turístico, poderá patrocinar festas e eventos de atividades turísticas, poderá patrocinar feiras, convenções, promoção de programas para propiciar a detecção de desenvolvimento de novos potenciais turísticos, capacitação de mão de obra de interesse turístico e obras de infraestrutura turística. Ou seja, toda a cadeia produtiva do setor será beneficiada com essa lei histórica.
Ainda de acordo com o texto aprovado, as doações serão limitadas a 1% do imposto de renda devido no ano. Além disso, as pessoas jurídicas não poderão descontar doações e patrocínios ao turismo na apuração do lucro real. O projeto ainda proíbe incentivos a atividades desenvolvidas pelo próprio contribuinte doador e o uso dos recursos recebidos para pagamento de gastos com pessoal ou de encargos sociais. Quem receber doações ou patrocínios que podem ser deduzidos do imposto de renda deverá comunicar os valores arrecadados aos Ministérios do Turismo e da Economia. Também ficarão obrigados a apresentar demonstrações financeiras anuais certificadas por auditores independentes e comparecer do Conselho Fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
O acesso universal à água potável e ao saneamento está incluído entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de projetos para garantir esse direito, o Congresso Nacional aprovou em 2020 o Marco Legal do Saneamento, legislação que divide opiniões. Acompanhe na reportagem especial de Cid Queiroz sobre o Dia Mundial da Água.
Reportagem especial.
O uso sustentável dos recursos hídricos pode garantir o acesso de todos à água. Prefeituras e proprietários rurais, por exemplo, estão sendo premiados pela proteção dos mananciais. Inspirado pelo Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, eu, Cid Queiroz, mostro nesta reportagem especial, em 2 capítulos, que esse esforço vale a pena. E a Câmara dos Deputados também faz a sua parte. Na abertura da Semana da Água em Goiânia, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente premiou prefeitos que adotam práticas sustentáveis no manejo de recursos hídricos. Uma das cidades selecionadas foi Rio Quente, concorrido balneário de águas termais no sul de Goiás. A prefeita Ana Paula de Oliveira fala da importância dos investimentos públicos no saneamento e na proteção de bacias.
Então, é uma cidade que recebe 3 milhões de turistas, que é toda banhada por esse aquífero. É um desafio muito grande. É a gente cuidar do aquífero, cuidar da água termal com essa quantidade de turistas. Então, o meio ambiente ele tem que estar equilibrado também.
Já os proprietários rurais que ajudam a preservar as suas nascentes receberam pagamento por serviços ambientais. É o que explica a secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanes.
Nós hoje editamos aqui mais um ciclo do programa de pagamento por serviços ambientais, que é um programa que paga pelo Cerrado em Pé. Aquelas pessoas que não fazem um desmatamento, tendo o direito de fazer pela legislação, mas resolvem preservar, recebem agora o valor de até R$600 por hectare por ano para preservar o nosso cerrado. E assim a gente envolve as pessoas e cuida do nosso meio ambiente, não só a partir do governo, mas com cada um dos cidadãos goianos.
O proprietário rural Rubem Ferreira recebeu pouco mais de R$40 mil para evitar o desmatamento de parte de sua propriedade, que fica em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Botar em prática, né, essa política porque os outros não colocavam. E é um reconhecimento, né, dos proprietários que já fazem esse trabalho e podem continuar fazendo de maneira mais eficiente.
A iniciativa de premiar prefeituras e produtores rurais que se preocupam com a preservação de nascentes e mananciais marcou as comemorações do Dia Mundial da Água. A data foi criada pelas Nações Unidas para conscientizar a população global sobre a urgência de preservar os recursos hídricos, promover o consumo consciente e garantir o acesso à água potável, um direito humano fundamental. A Câmara dos Deputados também adota estratégias sustentáveis do uso da água em seus edifícios. Graças a elas, conseguiu reduzir em mais de 60% o consumo, gerando uma economia suficiente para garantir o abastecimento pelos próximos 25 anos. É o que explica o engenheiro Paulo Zabô, que trabalha no Departamento Técnico da Câmara.
A Câmara vem desde 2003, com a criação do EcoCâmara, fazendo uma gestão integrada de uso mais racional tanto da energia elétrica quanto da água. Desde 2003, a Câmara economizou mais de 3 milhões e meio de metros cúbicos d'água. A valor presente, isso representa R$132 milhões. Esses 3 milhões e meio de metros cúbicos são o suficiente para abastecer a Câmara pelos próximos 25 anos.
Para que isso seja possível, o sistema projetado associa a água pluvial captada das coberturas durante o período chuvoso à água bruta extraída de poços profundos no período de estiagem. Além do mais, outras iniciativas foram implementadas: modernização de equipamentos hidrossanitários, monitoramento remoto de hidrômetros, melhorias de processos para controle de vazamentos e treinamento de equipes. Para reduzir o consumo de água engarrafada, nos últimos anos, a área técnica tem instalado purificadores de água nas copas de uso coletivo. Paulo Zabô explica que as novas etapas de racionalização do consumo exigirão intervenções ainda mais caras.
À medida que nós vamos avançando, aquelas iniciativas que exigiam menos recurso e menos tecnologia, elas vão se esgotando. Então, o que sobram são alternativas que exigem mais investimento, mais recurso, então nós precisamos ser mais precisos. E por isso é fundamental o monitoramento em tempo real para que nós possamos avançar nessa última milha, nesse último estágio de redução de consumo. Porque nós temos ainda, segundo os nossos estudos, os dados que nós levantamos, cerca de 30% de potencial de redução de consumo de água potável na Câmara dos Deputados. Mas a redução, essa redução de 30%, ela exige projetos de maior complexidade técnica, exige maior investimento, exige mais tempo para você executar essas ações.
E esse esforço exige também uma equação complexa entre os diversos atores envolvidos.
Esse dilema dos incentivos divididos é algo que precisa ser negociado entre as partes para que elas continuem cooperando. Porque se você não tem essa cooperação, a área que vai ficar com os custos não tem interesse nenhum em fazer ação, embora do ponto de vista da Câmara, como todo, faça sentido.
Essa reportagem faz parte de uma série em dois capítulos sobre a qualidade da água e a necessidade de preservação dos recursos hídricos. Eu, Cid Queiroz, sou o responsável pelas entrevistas e pelo texto. A edição é de Cláudio Ferreira. Os trabalhos técnicos são de Newton Gomes. Todo esse conteúdo está disponível no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Durante o programa Câmara pelo Brasil, o relator anuncia a inclusão do Espírito Santo na Codevasf. O repórter José Carlos Oliveira traz as informações.
Na segunda edição do programa Câmara pelo Brasil, realizado em Vitória, o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, anunciou a inclusão do Espírito Santo na área de atuação da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Guedes é o relator de 15 projetos de lei que tratam da expansão da Codevasf, já prontos para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Atualmente, a empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é responsável por obras e projetos de infraestrutura nos 9 estados do Nordeste, além de partes de Minas Gerais, Amapá, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Paulo Guedes mostrou o novo mapa de abrangência da Codevasf que vai apresentar no plenário da Câmara.
Esse será, no nosso relatório, o novo mapa da Codevasf, incluindo aí parte do Pará, parte de Minas Gerais e todo o Espírito Santo. Então nós vamos fazer um trabalho conjunto para que a gente possa aprovar isso até maio na Câmara dos Deputados. Vou soltar um relatório rápido para ver se ainda antes do período eleitoral possa também aprovar esse texto no Senado.
O anúncio foi feito diante de um plenário lotado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde o deputado Paulo Guedes ouviu apelos de políticos e setores econômicos do Estado, a começar pelo vice-governador capixaba Ricardo Ferraço, que assumirá o comando do Estado na próxima semana.
Fazer com que o nosso Estado possa se desenvolver por completo, gerando oportunidade em todas as nossas regiões, porque cada uma das nossas regiões tem uma vocação e essa vocação precisa ser potencializada com infraestrutura, com crédito.
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, fez discurso e entregou o documento formal com a reivindicação.
A Assembleia inteira está lhe pedindo para incluir todo o Espírito Santo, porque isso é muito importante.
O presidente da Federação das Indústrias, Paulo Barahona, disse o que a medida pode representar na prática.
Acelerar investimentos, reduzir desigualdades e impulsionar desenvolvimento regional, né? O Espírito Santo em desenvolvimento.
Segundo Barahona, a Codevasf poderá impulsionar os investimentos de mais de 100 bilhões de reais que o setor pretende fazer no Estado até 2031, gerando emprego, renda e novas centralidades urbanas. O coordenador da bancada capixaba na Câmara, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, ressaltou a relevância do apoio da Codevasf para os 78 municípios do Estado.
E a Sudene nos ajuda muito no norte do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer justiça com o sul do Estado, que temos muitas cidades que dependem também de instrumentos para poder manter os seus produtores, defender os arranjos produtivos, e a Codevasf dá essa condição.
Da Vitória também é um dos coordenadores do programa Câmara pelo Brasil, criado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para aproximar a população dos temas em discussão no Parlamento. A primeira edição foi realizada no fim de fevereiro na Bahia, onde deputados e cidadãos reunidos na Câmara Municipal de Salvador debateram o projeto de lei sobre regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, bom final de semana. A gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.